colar para quem acompanha o nosso programa. Hoje, nós vamos fazer um mergulho nas notícias publicadas pela ONG Cidadão Alerta na semana que passou, tá?
Isso mesmo. E olha, um aviso logo de cara para nossa audiência: a gente não vai tentar conectar essas notícias hoje.
Exato, não tem conexão. A ideia é ir direto aos fatos de cada uma de forma bem isolada e objetiva mesmo.
Perfeito. E o material da ONG já começa assim com um destaque ligante, né? O Brasil na lista Time 100 de 2026.
Ah, sim. Com a entrada dos pesquisadores, Luciano Moreira e da Mariângela Úngria.
Isso. O Luciano entrou na categoria Inovadores e a Mariângela como Pioneiros. E o que mais impressiona não é só a premiação em si, mas a escala global das soluções deles.
Nossa, com certeza. A gente ouve falar do agronegócio poupando bilhões por ano e logo pensa, sei lá, que é por causa de um trator novo ou maquinário, né?
Mas são bactérias invisíveis ao olho nu. A Mariângela, por exemplo, ela desenvolveu aqueles micro-organismos para fixação biológica de nitrogênio no solo.
Que é, tipo, literalmente ensinar a terra a capturar o ar para usar como adubo.
É bem por aí. Isso corta drasticamente o uso de fertilizante químico e gera aquela economia bilionária absurda.
É como instalar uma microfábrica de nutrientes direto na raiz da planta, sabe? E, do outro lado, a gente tem o Luciano Moreira com a bactéria Wolbachia contra a dengue e a zika.
Exato. E lendo os artigos da ONG, dá para ver que a ideia genial não é tentar matar o mosquito, entende?
É hackear o sistema de transmissão na fonte, não é?
Isso. É tornar o inseto fisicamente incapaz de passar o vírus para frente. O vetor meio que perde a utilidade para o vírus e a cadeia de contágio é interrompida.
Caramba, isso é muito inovador. Bom, passando já para o próximo tópico do relatório, a gente entra na parte de eleições. É um manual de letramento midiático de como ler pesquisas eleitorais, segundo o TSE.
É porque as pessoas ficam muito frustradas com as pesquisas, né? Mas o manual lembra que institutos sérios, tipo Datafolha, Quest e a Atlas Intel, têm que seguir uma transparência metodológica bem rígida.
Mas, assim, se as pesquisas balançaram tanto nos últimos ciclos eleitorais, por que quem está ouvindo a gente deveria confiar nesses institutos de novo?
Porque, veja bem, a pesquisa nunca foi projetada para ser uma bola de cristal. Ela é só uma fotografia com um tempo de exposição muito curto, sabe?
Ah, o erro é tentar ler essa foto como se fosse um filme do futuro, então.
Exatamente. O olhar correto tem que focar na margem de erro. Se a diferença entre os candidatos está ali dentro, a matemática mostra um empate técnico.
O material também fala bastante de cruzar a pesquisa espontânea com a estimulada, né?
Sim, porque espontânea mede aquela força da lembrança imediata do eleitor. E cruzar esses dados revela o teto de crescimento de uma campanha.
É a taxa de rejeição e a série histórica que ditam o ritmo, não aquele número isolado da manchete.
Faz todo sentido, tem que olhar a trajetória toda.
Bom, indo para outro ponto jurídico bem quente nos relatórios da semana, a Lei Complementar 219 de 2025.
Ah, aqui criou o RDE, né? O Requerimento de Declaração de Elegibilidade.
Isso. Na prática, isso acaba com aquela insegurança jurídica crônica, aquela loteria das candidaturas impugnadas na última hora.
A ideia é resolver justamente esse gargalo do cronograma. O RDE permite antecipar a checagem de elegibilidade para muito antes da campanha começar, de fato.
E os documentos ilustram isso citando o debate lá no Paraná sobre o Deltan Dallagnol, certo?
Sim. Eles reportam isso de forma bem técnica. De um lado, tem a tese de que a cassação dele em 2022 impõe a inelegibilidade até 2029.
Certo.
E do outro lado,
A defesa sustenta que os efeitos não são automáticos e que exigem uma nova apreciação. Então, o RDE entra como uma ferramenta para forçar a justiça a liquidar essa fatura logo.
para resolver antes de o eleitor digitar os números na urna, né? Bem melhor. Bom, indo para os dois últimos alertas institucionais que a ONG publicou. O primeiro é a notificação da AGU para a plataforma X.
Sobre aquelas críticas ao projeto de lei 896 de 2023.
Exato. O material aponta o risco de que ações contra a desinformação, se forem desenhadas sem limites claros, acabem criando uma cultura de autocensura nas redes.
É um debate super complexo, muito. E o segundo alerta é sobre o STF, que suspendeu a análise do mínimo existencial, que hoje é de R$ 600. Mas me explica, por que proteger a renda básica de um super endividado ameaça o acesso ao crédito?
É pura matemática de risco bancário. O mínimo existencial é aquela fatia do salário que os bancos são proibidos de tocar para cobrar dívidas.
Tá, para garantir a sobrevivência física da pessoa.
Exato. Mas se o STF aumentar muito essa fatia blindada, as instituições financeiras perdem a melantia de que vão reaver o dinheiro emprestado.
Ah, e para compensar o risco de calote, o mercado reage restringindo novos empréstimos ou disparando os juros.
Precisamente. Por isso a corte suspendeu o julgamento. Eles querem calcular uma fórmula técnica que proteja o endividado, mas sem asfixiar o sistema de crédito.
Entendi. É balança econômica pesando no martelo jurídico, né? Bom, esses foram os destaques das notícias da ONG Cidadão Alerta desta semana. Muito obrigada pela escuta atenta de quem acompanhou a nossa análise hoje.
E eu deixo só um pensamento final para a gente continuar refletindo. Se a biotecnologia brasileira já é capaz de reescrever a rota de doenças tropicais em escala global, quais outras crises mundiais negligenciadas poderiam ser erradicadas se a gente replicasse esse exato modelo de investimento científico nas nossas universidades públicas no futuro? Fica aí a provocação.